Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Chegou aquele momento que vocês estavam esperando aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Sou eu, Lucas Cavanha, chegando com o nosso telecoteco do Borogodó. É aquele ciricutico que, a partir das 14 horas, deixa todo mundo aí em pleno alto astral. É o Curitiba da Samba chegando em clima de festa. Porque, afinal de contas, vocês foram lá, votaram, e eu só tenho a agradecer, porque a gente está na final do Prêmio Profissional Profissionais da Música 2019. Chegamos lá, pessoal, e agora nas próximas semanas a gente vai lá pra Brasília pra ver se vai dar samba nessa história toda. Mas de qualquer maneira, chegar até aqui já é uma grande... Nem sei de que maneira descrever isso, porque eu tô emocionado até agora, e se não fossem vocês, nada disso teria acontecido. Eu ainda não tenho as datas, mas assim que eu tiver, conto dessa prosa pra vocês. Mas uma data que eu já tenho aqui, e se eu fosse vocês, já chegava e abria lá o facebook.com/curitiba da samba, que a gente tá chegando com uma data e com uma feijoada das boas. Porque dia 14 de abril, a partir do meio-dia, na quadra da Acadêmicos da Realeza, em comemoração ao dia de São Jorge, vai rolar aquela tradicional roda de samba com a ala musical da Realeza e diversos convidados. Então o almoço tá garantido, com aquela caipirinha, aquele caipirão, cerveja gelada num ponto e muito samba, que é isso que a gente quer. E é claro, aquela feijoada tradicionalíssima de Jorge. Então a partir do meio-dia até as 15 horas vai ser servida essa feijoada. Os ingressos já estão à venda. O valor antecipado, R$25, e no dia 35, mas o Curitiba da Samba te leva pra essa feijoada na maciota. Tá a fim de concorrer a um par de ingressos pra feijoada da Realeza? Então chega lá no facebook.com/curitiba da samba, que já tem lá essa promoção. E hoje o Curitiba da Samba vai fazer uma belíssima de uma homenagem, porque do palco ele prefere a sua boa roda de samba, mas isso é só um adendo. Afinal de contas, antes do artista existe o produtor e militante. Há 30 anos, Didu Nogueira dá voz ao grito de muitos bambas. Uma das figuras necessárias para a gente poder entender o cenário do samba, e principalmente o samba carioca, onde ele consolidou suas raízes e até hoje colhe diversos frutos de toda essa cadência geniosa que ele difundiu entre seus parceiros. Somente 3 décadas depois de muitos sambas e histórias para compor esse enredo, Didu Nogueira chega ao mercado fonográfico com Identidade, seu primeiro álbum com 16 faixas e realizado a partir de um crowdfunding que ainda contou com a ajuda de muita gente. Filho de uma linhagem de tradição, Didu é neto do mestre João Nogueira, violonista sergipano da velha guarda, filho de Gisá Nogueira, sobrinho do grande João Nogueira e primo de Diogo Nogueira, essa família das boas que dispensa qualquer tipo de apresentação. Em 2001, ele gravou Xingu e Clube do Samba no álbum Através do Espelho, em homenagem ao João Nogueira. Agora, em Identidade, seu primeiro álbum, Didu canta sua essência, com arranjos de Afonso Machado, Marcelo Menezes, Thiago Machado, Marinho Bofa e Jorge Simas. Hoje, o Curitiba da Samba, em um formato um tanto mais documental, registra e presta essa homenagem mais que necessária a esse grande militante do samba, onde a simplicidade e a alegria em contar suas histórias retratam tudo aquilo que nós evocamos desde a nossa estreia aqui na Rádio Cultura de Curitiba: o respeito e amor por todos aqueles que constroem a história da cultura popular que nasce na identidade, na riqueza marginalizada, na harmonia de uma nação. E bora lá saber de tudo isso com essa Identidade, que foi lançada em 2018. E de cara eu já quero saber, Didu, conta pra gente, 30 anos de samba e só agora saiu um disco? Chega mais e diga lá.
Rapaz, isso é um negócio meio doido, né? Porque, repare só, em 86, mais ou menos, essa história começa mais ou menos em 86. Eu era um dos programadores do Clube do Samba, na sede lá da Barra. Eu cantava assim, de brincadeira, entendeu? Eu nunca achei que fosse virar profissional. Isso, inclusive, hoje ainda me causa uma certa estranheza. E eu me lembro que eu estava aos sábados tinha uma programação vespertina lá. Eu estava à mesa com minha mãe, Dona Ivone. Não sei se Dona Ivone estava, mas o Carlinhos Moutinho, empresário de Dona Ivone e Leci Brandão, estava à mesa conosco. E aí eu subi lá, tinha uma banda tocando, subi e fui cantar um negócio. E voltei. Aí o Carlinhos falou: ó, Didu, tu canta também? canta direito, canta uma música mais lenta ali. Depois eu falei, a Carlinhos, dá um tempo, né? Estamos aqui tomando uma cerveja, comendo cozido da melhor qualidade. Ah, vai lá e tal. E aí fui, cantei. Ele tinha conseguido o sucesso como empresário, levando a Alessi Brandão pra Copacabana Discos, e a Alessi estourou com "Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer". Ele falou, cara, eu tenho uma entrada lá na Copacabana, não vou te garantir nada, mas você... eu vou falar com os caras lá e te ligo. Falei, tá bom. Aí na semana seguinte, ou 15 dias depois, eu voltando do almoço, aí falou, Dildo, tem um telefone de São Paulo aí pra você ligar assim que você chegar. Liguei, Copacabana Discos. Eu falei, deve ser o Carlinhos. Aí ele falou assim, Dildo, tô aqui com o diretor da gravadora, semana que vem você vem comigo pra São Paulo, a gente vai conversar. E assim foi feito, fui lá pra São Paulo e tal. O cara falou assim, olha, faz uma demo aí e tal. Aí falei com minha mãe, liguei pro João. Falei, faz, qual é o problema nisso? Falei, tá bom. E aí gravei duas músicas. Gravei Retrato Cantado, que é um bolero do Márcio Proença e do Aldir Blanc, e o Eram Dois ou Mais, que tá aí no disco. O Paulinho Feital produziu essa demo, o Cláudio Cartier tava no violão e o Darcy de Paulo no piano. E aí, enfim, colocaram lá os ritmos eletronicamente e tal. Mandei, o cara gostou, falou assim, ó, caça repertório e vamos em frente. Eu não tava muito nessa vibe do samba, não. Eu tava, quer dizer, sempre o samba, mas não uma coisa de ser sambista. Isso aí eu tinha 24 anos de idade. E aí fui mais pro lado da MPB e saí pedindo música. Aí peguei música com Claudinho Jorge, peguei música com Edil Pacheco, peguei música com a Fátima Guedes, que inclusive também está no disco, que é o Sempre Bate o Sol. Peguei música com Geraldinho Azevedo. E aí foi exatamente naquela onda do Plano Cruzado. Eu demorei um pouco a escolher. Nunca demorasse um pouco, tinha que gravar o que eu gostava, que me falava ao coração. E aí não rolou. E depois, numa segunda oportunidade, assim, 2, 3 anos depois, isso já na RCA, o Rivaldo, que era o cara da editora, tinha produzido um pau de sebo, que era, eu não vou me lembrar os outros artistas, mas o Gracia do Salgueiro tinha estourado com "Toma Mais um Limão, que você fica bom". E aí o Rivaldo falou assim, pô, Dido, você não quer fazer, porque qual era a jogada? Você fazia o pau de sebo, se estourasse uma música, o cara faria um disco solo. E aí o Gracia estourou, eu fui encontrar com o Rivaldo, e o segundo seríamos eu, o Léo da Vila e o Guará. O Guará, autor de sambas clássicos, né? Especialmente na voz de Jovelina, Baianinha, aquele outro que eu não sei o nome. Ai, que vontade que eu tinha de ter um caramba, joinha. Uma grande figura, amigo meu pessoal, faz falta muito no mundo do São Mateus. Acabou que não rolou. E muitas das pessoas, porra, cara, tu tem gravados, pô, tu canta bem, não sei o quê, bababá. Eu nunca levei isso a sério. Fazia um showzinho aqui, outro acolá, gostava de cantar nas rodas de samba, assim. Quando me chamavam, eu não sou dessas pessoas de ficar de papagaio de boca de ferro, não, sabe? Você fica assim do lado da roda de samba, pro cara te chamar pra cantar. Bicho, eu vou ali pra me divertir, tomar minha cerveja e tal. Se me chamarem, ok, vou. Se não, também tá tudo certo. Nunca fui com essa intenção. Até que agora, no ano passado, e eu, pô, bicho, eu sou um produtor musical, né? E eu procuro sempre trabalhar com o que há de melhor. E esses malucos todos, Alceu, Simas, pra citar alguns, né? Porra, cara, tem que gravar, pô, vamos gravar, não sei o quê, bababá. E aí eu tive um insight no dia 12 de abril do ano passado, quando eu fui pra festa de um amigo meu, na verdade, duas festas nesse mesmo dia, do Marquinhos Basile. E aí o Pisote. Eu, antes de falar com o Basile, o Pisote falou assim, porra, cara, quando é que tu vai gravar teu disco? Eu entubei aquilo ali um pouco e fui lá, falei com o Marquinhos e tal, me chamaram, eu cantei, blá, blá, blá. E eu tinha conhecido quem é hoje minha namorada naquele dia. E acordei assim, meio minimamente curioso. Falei, mano, que diabo de mulher é essa e tal, que eu não conheço? Aí liguei pra um amigo. Falei, bicho, e aí, cara, quem é essa mulher? Ah, procura aí no Facebook e tal, não sei o quê. Bom, e eu sei que no mesmo tempo que eu tava falando isso com ele, veio um insight e falou assim, eu vou gravar um disco. E aí eu liguei pro Simas e pro Afonso Machado, que são minhas referências de arranjo, de produção, queridos amigos. E aí foi que a gente foi pra primeira conversa pra definir aí a questão do disco, né? Bom, e aí, cara, eu já tinha mais ou menos essas músicas na cabeça. Por exemplo, Boca de Estátua, Eram Dois ou Mais, Sempre Bate o Sol, Samba de Amor, que é da minha mãe, do meu tio e do meu tio também, Mauro Duarte. E falei, bom, bicho, isso aqui eu quero gravar. Isso aqui eu vou fazer. Bom, mas aí sentei com o Afonso, com o Simas, embora o Simas esteja morando em Recife, mas a gente se fala diariamente, várias vezes. Não, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tal, tal, tal. E aí peguei, falei assim, bom, bicho, vou fazer esse crowdfunding aí, como é que eu faço? Fui conversar com os amigos, com quem é do ramo dessa coisa da produção executiva musical, de discos, né? E resolvemos fazer. Aí peguei 5 arranjadores, o próprio Afonso, o próprio Simas, o Thiago Machado, filho do Afonso, violinista, que também é um dos compositores do disco. Meu querido maestro, arranjador, compositor, brilhante, pianista, Marinho Boffa. E meu irmão, Marcelo Menezes, que agora também está se lançando como cantor. E aí fui escolhendo as músicas. Quer dizer, essas 5 já estavam na minha cabeça. Perdão, a 5ª era um samba do Nelsinho Ângelo, imagina. Um compositor que é do Clube da Esquina, pianista, violonista, arranjador. Uma figura, assim, espetacular. E esse samba veio justamente nessa época, nesses idos aí de 80 e pouco, lá no Clube do Samba, que o Nelsinho cantou esse samba. E o refrão saiu da minha cabeça desde aquele dia. Melancolia fez morada no meu peito, nessas tardes coloridas, tão douradas de dezembro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, que coisa linda. Anos depois, agora já em 2000 e lavanca, eu tava num bar ali no Jardim Botânico com um amigo, e vi o Nelsinho sentado num outro bar. Aí passou o Muri Costa, nosso também querido arranjador, cantor, compositor. Aí eu falei, Muri, é o Nelsinho Ângelo? Ele falou, é. Eu falei, pô, cara, precisava falar com ele. Ele falou, pô, vamos lá. Eu falei, ah, Nelsinho, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou de Dudu, sobrinho do João e tal, lá do Clube do Samba. Não, cara, tem um samba teu. Não, tranquilo. Aí me mandou a partitura, mas isso era pra ficar cantando aí nas rodas, sem compromisso nenhum. Até que quando eu resolvo gravar o disco, falei, bom, agora eu vou ter que tomar coragem, ligar pro Nelsinho pra pedir a música. Ele falou, cara, com o maior prazer. E foi lindo, porque ele esteve lá no estúdio e tal, deu lá umas dicas, enfim. Essa música só tinha sido gravada, além dele, Nelsinho, obviamente, mas inicialmente ela foi gravada lá na França, e só se tem, assim, um vídeo do Luiz Antônio, que era do grupo Les Étoiles, né? Dois cantores performáticos brasileiros que se radicaram na França no final dos anos 70. Enfim. E as outras músicas eu pedi. Fui pedindo. O Afonso já tinha me dado para gravar num disco que ele pretendia fazer só com música dele e com Ney Lopes, o Quentinha Que Não Fecha. Ney também é outro tio, querida figura, uma importância fundamental na nossa cultura. Peguei também com o Thiago e com a Patrícia, a mulher dele, que é a fotógrafa, grande fotógrafa, inclusive, de todos os trabalhos que eu faço com produção e também fotógrafa do disco. Me deram esse samba, bacana pra caramba. O Vanderlei Monteiro tinha me convidado pra dar uma canja numa roda de samba que ele tinha aqui em Botafogo. E aí, e olha que eu dei sorte nisso, porque normalmente eu fico limpando as coisas do WhatsApp. Eu falei, Vanderlei, pô, com o maior prazer, meu irmão, agora eu não quero cantar Água de Chuva no Mar, não. Isso aí todo mundo sabe, eu queria cantar uma música contigo, manda umas músicas aí. Só que eu sou um preguiçoso quanto mais nesse sentido. Aí ele mandou 5 músicas. E aí eu aproveitei e falei, caramba, essa música aqui é demais. Vou querer esse samba. Pode ser? Ó, oh, claro. É dele e do Deco Romani, que é um compositor lá de Piracicaba, do interior de São Paulo.
Que história, Didu! E lá em Piracicaba tem muita gente boa no cenário artístico. Aliás, um grande salve pra toda a família Magalhães lá de Piracicaba. Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa virar o bloco. E na volta tem mais Didu Nogueira falando de Wilson Moreira, Zé Luiz do Império e um bocado de gente. Corre lá no facebook.com/CuritibaDaSamba que tem promoção pra Feijoada da Realeza. A gente volta já!
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.